Olá, seja bem-vindo ao momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Adriele e hoje daremos início a uma série de podcasts com o objetivo de falar sobre um problema muito comum em idosos, mas pouco abordado na prática clínica, a depressão senil, manejo das equipes de saúde no âmbito da atenção básica. A população brasileira está envelhecendo e isso traz impactos importantes na saúde, apontando para a importância da organização da rede de atenção à saúde. Segundo dados do IBGE, estima-se que a parcela de pessoas com 60 anos ou mais é de 14,7%, ou seja, 29,3 milhões de pessoas. A Organização Mundial da Saúde traz o envelhecimento em diferentes olhares: funcional, intelectual, biológico, social, econômico e cronológico. Essa nova forma de funcionamento do indivíduo, influenciada pela idade, fatores hereditários, estilo de vida, doenças, entre outros, leva a uma descoordenação que pode bem ser fatores de risco para depressão e outras doenças psiquiátricas, tais quais a demência, transtornos ansiosos e mesmo quadros psicóticos. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, a depressão é caracterizada como humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de mudanças somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade da pessoa de funcionar. A depressão senil é uma enfermidade mental frequente na terceira idade e causa sofrimento psíquico bastante elevado. É uma doença pouco reconhecida, sendo erroneamente confundida com sintomas de outras doenças e até mesmo considerada um aspecto habitual do envelhecimento. Para conversar conosco sobre esse tema, no primeiro podcast da série, a convidada é psicóloga Marjorie Ayesca Vieira Alves, especialista em psicologia hospitalar e especialista em saúde da família. Quais são os fatores de risco para a depressão senil?
Acho importante começarmos trazendo uma breve definição do que seria o envelhecimento, né? Que pode ser compreendido como esse processo que é contínuo, gradual, que é individual, porque as pessoas não envelhecem da mesma maneira, né? Um processo muito particular de cada sujeito. Universal, porque acaba sendo uma fase do desenvolvimento que é comum a todos, e não patológico. É importante frisar que o envelhecimento não é uma doença. Então, a partir dessa definição, o que é possível pensar como um fator de risco para a depressão senil, né? Seria a possibilidade desses desenvolvimentos de problemas de saúde que aumentam conforme as pessoas envelhecem e que podem comprometer sua capacidade funcional, gerando uma dependência para o idoso e o comprometimento do desenvolvimento das suas atividades diárias. Além disso, a gente não pode esquecer do lugar social que é dado a esse idoso, pensando que vivemos em uma sociedade onde a produtividade ela é cobrada, ela é valorizada, e onde o envelhecimento é visto como o oposto disso, isso pode acabar gerando sentimentos de inutilidade, de perda de prestígio social, de um papel social, que pode me acompanhar inclusive com a aposentadoria. Muitas vezes o idoso ele se aposenta, mas não tem um planejamento para o pós-aposentadoria. E às vezes o trabalho tem esse lugar de identitário, né? De eu sou o que eu sou a partir das atividades que eu desempenho. E às vezes depois da aposentadoria esse papel ele se perde. Então pode ser algo também que pode ser um fator de risco para os idosos. O abandono familiar, que também é algo que pode ser experimentado nesse momento de vida. O falecimento de um cônjuge, assim como a falta de um projeto de vida, né? Então, essas perdas, sejam elas físicas ou sociais, que são progressivas, elas acabam comprometendo a qualidade de vida desse idoso, que pode colocá-lo, né, mais vulnerável para o desenvolvimento da depressão.
Compreende-se que o envelhecimento é uma fase que ocasiona mudanças no indivíduo, na sociedade e na família, acompanhado por perdas de função progressiva e papéis sociais. De que forma as equipes da Estratégia de Saúde da Família podem dar atenção especial na saúde mental da pessoa idosa na comunidade?
A Estratégia de Saúde da Família, eu sempre falo que ela conta com um espaço privilegiado de cuidado, pensando que ela está inserida no território onde a vida das pessoas acontece. Então, esse contato mais próximo com os usuários do serviço de saúde e a responsabilidade que se tem com essas pessoas permite que, conhecendo melhor as demandas dessa comunidade, também se pense melhor em estratégias de cuidado. A saúde mental da população idosa, ela deve ser uma preocupação das equipes, inclusive considerando que o público acima de 60 anos é uma parcela significativa dos que buscam a atenção primária. Então, através desse contato com o território, instituições de saúde e comunidade, elas podem ser aliadas na promoção da saúde mental dos idosos, buscando prevenir adoecimentos futuros. Então, entre as ações que podem ser desenvolvidas estão os grupos que podem ser desenvolvidos na unidade de saúde, e aí com temas diversos, seja sobre alimentação, um grupo de saúde mental, que não necessariamente focado em questões já de adoecimento, mas um grupo que auxilie, né, na compreensão das mudanças nesse ciclo de vida e na construção de um projeto de vida mesmo. Grupo de práticas corporais, orientações sobre risco de queda, entre outros. Mas é também buscar conhecer as potências do território e incentivar que os idosos se apropriem desses espaços. Buscar saber se existem cursos, oficinas sendo ofertados, se existe um espaço de convivência onde eles podem se encontrar para compartilhar, né, o cotidiano, pensando mesmo no fortalecimento de laços sociais. Academia ao ar livre, que algumas praças dispõem, né? Então, incentivar que o idoso também utilize o que tem dentro da comunidade. Então, o envelhecimento, ele não pode ser visto como adoecimento, como eu falei inicialmente. Envelhecer de maneira saudável é possível e precisa ser uma preocupação de todos, inclusive com a construção de políticas públicas voltadas para esse setor da sociedade.
Continue acompanhando a entrevista com a psicóloga Marjorie Alves sobre depressão senil, manejo das equipes de saúde no âmbito da atenção básica, no segundo episódio da série. Até breve!